Conto chinês, o arqueiro e os sóis. De acordo com alguns dos mitos chineses mais antigos, cada uma das coisas vivas concorre para a unidade do universo e é formada por três elementos, o Yin, o Yang e o Qi. As coisas são sustentadas pelo Yin, movidas pelo Yang e mantêm-se unidas pela energia do Qi. Yin é feminino, é a lua, é a água, é o frio, é o outono e o inverno, é a sombra. Yang é masculino, é o sol, é a terra seca, é o calor, a primavera e o verão, é a luminosidade. O Yin está em conflito com o Yang e o Yang em conflito com o Yin. Travam um conflito equilibrado e cada um deles pretende assumir o controle. Esse confronto é contínuo e o equilíbrio natural é assim mantido. Por vezes, esse equilíbrio é perturbado e é necessário um herói para devolver tudo à normalidade. O arqueiro era um desses heróis. Para lá do horizonte dos mares orientais, numa primavera bem quente, havia uma gigantesca amoreira que chegava até os céus. Chamavam-lhe de Fushang, e nela habitavam os 10 filhos de Jiyun, deus do céu do oriente, bem como a deusa sua noiva, de seu nome Jiye. Os seus filhos eram sóis e revezavam-se na tarefa de percorrer o céu, trazendo calor e vida à terra lá embaixo. Todas as manhãs era a vez de um sol diferente fazer o seu percurso. Enquanto esse atravessava o céu, os seus 9 irmãos tinham de ficar nos ramos de Fushang. Jiye tinha decidido que nunca deveria estar mais do que um dos seus filhos no céu ao mesmo tempo, e assim foi durante 1000 anos. Mas os sóis cansaram-se daquela rotina, que se repetia dia após dia. Eles queriam fazer algo diferente. A única ocasião em que podemos brincar juntos é aqui na árvore, disse um deles. Não acham que seria divertido corrermos uns atrás dos outros através do céu? Propôs um outro. Por que não fazemos isso? Sugeriu um terceiro. Não podemos, avisou o quarto. Mas por quê? Indagou o quinto. Porque a nossa mãe nos proibiu, respondeu o sexto. Mas por que razão ela nos proibiu? Questionou o sétimo. Tenho certeza que os humanos apreciariam, disse o oitavo. Fornecemos-lhes calor e claridade e fazemos crescer as suas culturas, acrescentou o nono. Vamos então sair todos juntos amanhã de manhã, propôs o décimo, pois era de noite e estavam todos os 10 reunidos nos ramos de Fushang. Na manhã seguinte, antes mesmo de Jiye entrar no seu carro, os 10 sóis saltaram da árvore e andaram numa correria pelo céu atrás um dos outros, a rir e a brincar. Lá embaixo na terra, as pessoas ficaram radiantes. Mas que belo dia, exclamaram, que visão esplendorosa! Temos sorte por poder contemplar 10 sóis e não apenas um. Não tardou, porém, que a alegria se transformasse em horror e medo. 10 sóis no céu implicava 10 vezes mais claridade e 10 vezes mais calor. As colheitas secaram e murcharam, completamente queimadas. As pessoas ficaram cegas devido à claridade. Os lagos e os rios evaporaram e as rochas começaram a derreter por causa daquele calor insuportável. Os animais selvagens saíram das florestas secas e queimadas em busca de alimento e de água, passando a atacar as pessoas. Monstros terríveis apareceram e começaram a assolar a terra. A situação tornou-se desesperante, mas os 10 sóis irmãos lá continuavam a brincar através dos céus. Jiyun e Jiye viram o mal que seus filhos estavam a causar aos humanos e pediram-lhes que voltassem à majestosa moreira. Estes recusaram-se, pois pela primeira vez tinham saboreado a liberdade e estavam adorando. Um imperador chamado Yao dirigiu as suas orações ao deus e a deus em busca de ajuda. O imperador Yao não era um imperador como os demais. Não vivia num palácio com centenas de criados, não se banqueteava com comidas exóticas e nem vestia apenas roupa de seda. Ele achava preferível viver junto dos seus súditos. A sua casa era uma simples cabana de camponês. As suas roupas eram perfeitamente comuns e comia o mesmo que seu povo, isto é, comida preparada com o que havia na região. Era um homem humilde e um excelente governante, por isso, Jiyun decidiu ajudá-lo. O deus enviou Yi, o arqueiro ao Imperador Yao. Levava consigo 10 setas brancas na sua aljava, uma para cada um dos sóis. O imperador ficou muito satisfeito com a chegada de Yi, e o arqueiro trouxe consigo sua mulher, Shen E. E o imperador recebeu ambos muito bem. Pegou no seu arco vermelho, colocou nele a primeira seta branca, fez pontaria e disparou, acertando em cheio no centro de um dos sóis. Deu-se uma enorme explosão. Voaram faíscas e fagulhas, e o sol desapareceu. Algo caiu violentamente no chão ali perto. Aqueles que se aventuraram a sair de casa com aquele calor foram rapidamente ao local onde a coisa tinha caído. Era um corvo com 3 patas, cujo coração fora trespassado pela seta de Yi. Tratava-se do espírito do sol. Colocou nova seta no arco, depois uma terceira, depois uma quarta. De cada vez que atirava a seta, eliminava um sol e um corvo de 3 patas estatelava-se no chão, ao passo que o céu se tornava menos claro e a temperatura descia. Um após o outro, Yi foi eliminando os sóis rebeldes. O Imperador Yao olhou então para a aljava de Yi. De início, comportara 10 setas, mas agora que o arqueiro tinha já acertado em 8 dos sóis, apenas restavam 2. 2 setas para 2 sóis. O que aconteceria se Yi, o arqueiro, usasse ambas as setas? Não haveria mais nenhum sol, não haveria luz do dia, nem calor, nem uma fonte de energia para fazer crescer as colheitas. O imperador roubou uma seta da aljava e assim, quando o espírito do nono sol caiu no chão sob a forma de um corvo, e julgou que esgotara as setas e que a sua tarefa estava cumprida. Apenas um sol brilhava no céu, tal como deve ser. Em nome de todo o meu povo, agradeço-te, disse o imperador, após o que expressou também a gratidão de Ji Yun e Ji He. Mas Ji Yun, deus do leste, senhor do céu, não estava tão satisfeito com Yi. Fizeste tal como te pedi, Yi, declarou. Mas não posso negar. Não consigo suportar continuar vendo você lá em cima no céu. Cada vez que eu olhar para você, eu vou me lembrar dos meus filhos mortos. Você e sua mulher, Shen E, deverão deixar o céu para todo sempre. Shen E achou muito injusto ter de ser banida para ir viver junto dos humanos. Afinal de contas, foi o marido que atirara as setas, e não ela. Reparou que ele parecia um pouco mudado, sendo óbvio que andava a guardar segredos e esconder coisas dela. Yi tinha ido ao Monte Kurilun visitar a Rainha Mãe do Oeste. Em apenas 16 dias, havia ele construído o mais esplêndido palácio da face da terra, com paredes feitas de jade, muito bem polido, com madeiras docemente perfumadas e com um telhado todo de vidro. Aquilo que Shen E não sabia era que o marido recebera em troca uma pílula da imortalidade, uma daquelas que os deuses tomam para viver eternamente. A Rainha Mãe do Oeste, ela própria uma deusa, tinha dado a Yi instruções precisas quanto ao uso dessa pílula. Deveria ser compartilhada, pois era muito potente para uma pessoa só, e tomada apenas depois do corpo estar devidamente preparado para o efeito. Ao regressar a casa, Yi escondeu a pílula embrulhando-a num lenço de seda, numa das vigas do teto. Um belo dia, quando Yi estava ausente, Shen E estranhou um brilho incomum, quase mágico, proveniente do teto. Subiu para uma das vigas e descobriu ali a pílula da imortalidade. A sua magia parecia ser de tal modo poderosa que chegava mesmo a brilhar através do lençol que a envolvia. Estava já Shen E a tocar na pílula com a ponta da língua para lhe provar o sabor quando Yi entrou em casa. Alguns dizem que Shen E engoliu deliberadamente a pílula, ao passo que outros sustentam que ficou tão assustada com o regresso do marido que a engoliu sem querer. Assim, a pílula que devia ser tomada por 2 pessoas após cuidadoso planejamento acabara de ser engolida por Shen E, e sem qualquer preparação. O resultado foi imediato. Shen E começou a flutuar no ar, saiu pela porta da rua, que estava aberta, e nenhum dos dois pôde fazer o que fosse para evitar. Ela não possuía já qualquer domínio sobre seu próprio corpo. Flutuava e subia, subia, até que chegou à lua. Aí ficou, e por lá ainda hoje se encontra, tendo uma lebre como companheira. A lebre não se cansa de esmagar minerais e ervas com um gigantesco pilão e um almofariz. E, entretanto, construiu para si um palácio no sol, que restou para poder estar no céu junto com a sua mulher amada. É nas noites em que a lua brilha com maior intensidade que ele vai visitar. Assim, Shen E, a deusa da lua, confere a Es o seu Yin, o seu lado feminino, a sua frieza, a sua calma. E confere ao Sol o seu Yang, o seu lado masculino, o seu calor e o seu fogo. Juntos, equilibram-se e formam a noite e o dia.